e peço autorização para aqui vir ocupar uns minutos de antena para abordar com um convidado meu e nosso da Rádio Regional do Centro para falarmos sobre a Estação Nova e para falarmos sobre a ligação ferroviária ou não ferroviária entre Coimbra B e Coimbra A, porque este é um dos assuntos que está agora na ordem do dia em Coimbra. Coimbra está a preparar as margens do Mondego, e oxalá que não que eu continue a fazer de um lado e do outro, porque é bom que saiba que o Mondego, o rio tem este defeito, tem duas margens, portanto não basta, digamos, tratar de uma para que as coisas fiquem bem, portanto, até só para que se não esqueça também depois a margem esquerda. E levanta aí uma série de questões, e uma delas, que não é para aqui chamada hoje, ou não é para aqui chamada, não é o assunto essencial, é qual é a estratégia a seguir no aproveitamento daquele espaço que fica entre Coimbra B e Coimbra A, caso a linha ferroviária venha ser retirada e substituída pela Metrobus. Essa é uma questão. Outra questão tem a ver com a Estação Nova. Não estando em causa a continuidade da Estação Nova enquanto edifício, enquanto espaço, que ninguém ataca o edifício, que aliás é bonito. Agora,
é um imóvel classificado.
É um imóvel classificado. Agora, o que é que se vai fazer com ele é que aí é perfeitamente discutível. E é muito importante, e é um sinal de democracia rara vez encontrada, que Coimbra faça discussões públicas sobre estas temáticas. Para ver se a gente perde o dente afiado em que outros fazem e a gente não diz nada, mas outros fazem e a gente critica. Não, vamos envolver-nos todos na discussão. Por isso é que o Luís Neto, que é o meu convidado hoje, que pertence ao movimento cívico pela Estação Nova, aceitou e eu agradeço-lhe que venha aqui dizer as suas razões, porque é que esta é a sua posição. Não é um partido político, mas é a democracia. Se esgotasse nos partidos políticos, estávamos bem lixados. De modo que o envolvimento do cidadão, através destes movimentos, destas posturas, com movimentos mais participados, menos participados, com o pensamento de pessoas singulares, é assim que se pratica a democracia, é assim que se governa um país e é assim que as sociedades se harmonizam no entendimento. Luís Neto, bom dia. Bem-haja por cá estar.
Bom dia.
Ora bem, primeiro, o seu movimento, o movimento cívico, a Estação Nova, tem muita gente, não tem muita gente, isto não quer dizer que isto não é quantificável, as ideias, as grandes ideias do mundo até saíram de um homem só, tá? Curiosamente assim, mas é para ver, digamos, a consistência, vocês são um grupo de jovens.
Uns mais jovens que outros, não é?
Sim.
Nós somos 4 membros.
Sim.
E estamos sobretudo presentes online, redes sociais, e no Facebook, por exemplo, temos já perto de 2.500 seguidores.
E esses seguidores são 2.500 a bater palmas nos ombros ou a dizer tenho um juízo?
Normalmente, quer dizer, à partida se seguem a página, é porque à partida concordam, sobretudo, mas temos gente que está a seguir a página e que não concorda necessariamente com o que estamos a dizer, não é?
Perfeitamente natural, porque estão simplesmente pacífico, não
exatamente,
aqui, não é?
E que estão interessados no assunto, seguem a página para saber o que é que se está a passar.
Porque esta é uma questão importante e é por isso que a vossa posição tem que ser bem refletida, e vocês com certeza já o fizeram, bem pensada, porque é um assunto importante. A relação de Coimbra com o Rio é uma questão muito antiga. Eu vim para Coimbra há 50 anos e já nessa altura se discutia. E Coimbra nunca soube resolver bem esta questão. Eu recordo, você não sabe, mas pode ter ouvido já falar, que havia um político muito audaz, muito fogoso em Aveiro, que foi até deputado, o Dr. Carlos Candal, que eu digo aqui, que era um distinto advogado de Aveiro, que não gostava nada de Coimbra. Ele tinha-se formado aqui, mas ele era um homem do Partido Socialista e adversário de Coimbra, do pensamento de Coimbra, porque achava que Coimbra tinha, e também teria alguma razão para isso, que era, tinha a mania de concentrar tudo para eles, em desbenefício de Aveiro e de outras zonas do interior. E uma vez teve uma expressão que magoou Coimbra até a quinta casa, mas que não deixava de ter alguma razão. E ele disse isto. Isto é da história. Disse que Coimbra quer tudo para eles, todos os serviços que fiquem lá com eles, mas depois não sabe o que é que lhe há de fazer. Olhem, tem ali um bocado de rio, que é uma beleza, e fizeram daquilo um bidé. Ele chamou-lhe o bidé. A palavra bidé entrou com... Foi um murro no estômago de Coimbra. O que é que ele queria dizer com isso? É que temos ali um rio excelente, mas que nós não sabemos aproveitar.
Sim.
Está a ver? Sim. Eles têm ali... Na altura tinham, hoje já são, os braços da ria. Na altura, a cheirarem mal, que era até à quinta casa, porque eu tinha, esse era o problema da Aveira durante muitos anos, que, entretanto, com obras feitas... Posteriormente, há aí uns 30 anos, esse mau cheiro desapareceu porque os gotos foram desviados de irem para a ria. Mas, portanto, têm esses braços de ria e, no entanto, está cheio de movimento turístico com os barcos.
Exato.
Portanto, a vossa ideia qual é?
Ok.
Vamos sistematizar aqui a vossa ideia. Nós, sim, temos aqui duas questões que estão interligadas.
Uhum.
Estação Nova e Ligação Ferroviária.
Exatamente.
Entre as duas terras.
Uhum, exatamente. Então, começando pelo início, esta estação central de Coimbra, Estação Nova, Coimbra
isso para...
é muito importante não só para a cidade como para a região, porque serve mais de 1,3 milhões de passageiros anualmente.
Portanto, para vocês é muito importante enquanto estação ferroviária.
Enquanto sua função primordial, não é? E é o centro de uma rede de comboios suburbanos, tem cariz suburbano, com 4 linhas, Figueira da Foz, Entroncamento, Aveiro e Guarda. Serve quase todos os municípios envolventes aqui da região e permite trazer todas estas pessoas diretamente para a Baixa de Coimbra. A Baixa de Coimbra é esta que tem sido esvaziada ao longo das últimas décadas, como toda a gente bem sabe, e que tem nesta estação um dos poucos focos de movimento, não é? E de atratividade, e é uma ferramenta de mobilidade que permite às pessoas chegarem ao centro da cidade sem terem que trazer o carro. Ora, nós entendemos que esta infraestrutura é importante por si só, mas também deve ser vista como um ponto de desenvolvimento da Baixa. Aquela zona na frente de Rio está desocupada ou está abandonada, fundamentalmente, tem armazéns e terrenos por ocupar, e urge desenvolver, os revitalizar. Ora, noutras cidades europeias o que se vê é aproveitar infraestruturas de transporte e usando a sua atratividade para reabilitar zonas degradadas das cidades. Zonas como, por exemplo, a de Coimbra. Esta zona é, no fundo, uma zona industrial de final do século XIX e quase todas as cidades europeias tiveram zonas destas, que eram zonas industriais muito centrais, que a dada altura tiveram que ser abandonadas porque já não cumpriu a sua função, e Coimbra ainda não conseguiu dar essa volta, por um motivo ou por outro. Depois, existe a questão que já referiu muito bem, que é muito importante para a cidade, que é a ligação da cidade ao rio, a ligação da Baixa ao rio. Ora, desde já, Coimbra tem muito quilómetro de margem, só entre o Açude e a Ponte Rainha Santa são 6 quilómetros, 3 quilómetros de um lado e do outro. Parece que só é importante ligar a cidade ao rio, é neste trecho onde existe o comboio, não é? Existe muita oportunidade para fazer, para trabalhar as margens. Exatamente, existe muita oportunidade para trabalhar as margens, desde dessa citação que referiu. Já houve um trabalho muito importante, já se fez o Parque Verde da cidade e tem-se tido muito mais atenção em relação a isso. Agora, e isto é muito importante para nós, nós consideramos que é um objetivo muito importante e muito interessante ligar a cidade ao rio, mas até parece que Coimbra é a única cidade do mundo que tem uma linha a correr junto ao rio, ou um corpo de água, não é? Enquanto noutros sítios se percebeu esse problema e se resolveu o problema que é o efeito barreira que as linhas de comboio têm, como sabemos bem, não é novidade nenhuma, mas mitigou-se esse problema com soluções técnicas, quer desnivelando a linha ou desnivelando os atravessamentos pedonais, não é? Por outro lado, a linha em si também não é nenhum obstáculo para a revitalização daquela zona, para a construção do que quer que seja. Coimbra é prova disso, não é? Porque temos ali dois, vão ser agora 3 hotéis mesmo junto à linha, temos 2 edifícios de escritórios mesmo junto à linha, E uma pessoa não precisa passear muito por Portugal ou pela Europa para perceber que há centros urbanos muito densos e com grande diversidade de usos que têm linhas de comboio a atravessá-los, não é? Com edifícios às vezes quase colados à própria linha.
Aliás, não basta ir muito, eu não sei quantas, mas eu estava aqui a racionar, Paris tem umas 5 estações dentro da própria cidade,
claro,
centrais, tem umas 5 estações e com um outro movimento que esta não tem, a descarregar gente e a colher gente, dentro. Portanto, não é isso, não é uma questão virgem. Ora, mas deixemos a Estação Nova de lado, vamos à linha para ver aqui, se vocês não veem que a função de transporte, o descarregar gente, trazer gente para aquela zona da cidade, é essencial. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Também é essencial que se traga essa gente, evitando que não venham de carro, porque a gente já não tem para pôr os que lá estão, está a ver, e depois é impraticável, então a gente pode lá estar a sair do emprego e a pôr moedas, e às tantas já pagou mais de moedas de estacionamento.
E é uma questão de espaço, não é?
É uma questão de espaço, não, o espaço carro, é mais finito e nós não temos, abaixo não tem.
O carro ocupa 7 ou 8 metros quadrados e um metro quadrado está caro no centro
de
Coimbra,
pronto,
não é?
Pois, pronto, é isso, sabemos bem disso, não é? Sabemos bem disso. Portanto, o transporte, trazer as pessoas, é importante. A questão que eu coloco é esta. Não há outras formas de trazer as pessoas cujos inconvenientes sejam menores que o estaticismo da linha férrea?
Certo. Isso é a questão seguinte, é muito boa questão, porque o que está a ser proposto agora é que se pode tirar de lá a linha porque vamos ter o Metrobus a chegar a Coimbra B e a fazer a ligação à Baixa.
Mas o Metrobus também não acrescenta muito de novo, no meu ponto de vista, porque ele também não é assim tão tal, quer dizer, ele não vai em ferro, mas o espaço é dele.
Sim, parece que ninguém está contente com esta solução, mas é efetivamente o que vai para a frente, feliz ou infelizmente. Mas é como diz, o próprio Metrobus tem o seu espaço canal, que ele vai ser uma estrada de autocarro.
Que fica também indisponível.
Sim.
Também, fica também indisponível.
Como é óbvio. Embora, lá está, seja muito mais fácil fazer um atravessamento pedonal em segurança de uma linha de autocarros do que de uma linha de comboio, isso é sabido. Pese embora que, mas vou voltar à sua questão, porque o que está a ser proposto hoje em dia, e é o que está a ir para a frente, é o Metrobus, o Metro Mondego, substituir o comboio neste troço entre Coimbra B e a Estação Central. O que nós dizemos é que é muito importante que o Metrobus vá a Coimbra B, porque isso é óbvio, porque tem que haver ligação aos comboios de longo curso e mesmo à própria Fernão de Magalhães. Mas o que nós dizemos é que estes autocarros não têm como substituir o comboio, por uma questão de capacidade desde já, porque estes comboios têm uma capacidade de 550 lugares e os autocarros vão ter 130.
Mas você nunca vê o comboio também com 500 e tal pessoas.
Não, isso é verdade. Mas nos períodos de ponta, o que acontece, por exemplo, no período de ponta da manhã, chegam ali à Estação Central 3 comboios no espaço de 10 minutos. E a Coimbra B até chegam um intercidades entretanto. Ali todos nesse espaço de 10 minutos. E é no período de ponta da manhã que chegam mais pessoas e nestes comboios chegam
e
a vir 200...
E aí por volta das 8 horas e tal...
8 e meia, sim, exatamente.
8 e meia despeja ali muita gente.
Despeja muita gente, cada comboio destes...
Eu sou do tempo em que o mercado Dom Pedro V se alimentava dessa gente.
Pois,
porque vinham os vendedores e os peixeiros da Figueira da Foz.
Sim.
Vinham...
Pronto, e agora uma escala menor, isso ainda acontece, e são pessoas que vão para os escritórios trabalhar, não é? Ou para os comércios, não é? Porque apesar de tudo, e é uma coisa que temos achado estranho, enquanto vamos interagindo com alguns conimbricenses, a Baixa ainda é o principal centro da cidade, por muito que tenha sido esvaziada. A Baixa ainda concentra...
Por muito que tenham tentado seguir uma estratégia urbanística diferente, mas ainda
é onde se concentra o maior número de serviços, o maior número de lojas, de unidades hoteleiras, de restaurantes, tudo mais. Todos esses negócios, todas essas empresas, têm trabalhadores. Esses trabalhadores têm que chegar aos seus locais de trabalho. Muitos deles optam pelo comboio porque é o que lhes faz mais sentido. E o que é que acontece neste período de ponta, por volta ali das 8h30? Estes comboios chegam com mais 200 passageiros cada. Isso dá 600, 700 passageiros só nestes comboios suburbanos. Neste espaço de 10 minutos, quantos autocarros é que são necessários para transportar estas pessoas? Já para não falar de que vão ser transportadas em condições muito piores, porque em vez de poderem vir sentadas, provavelmente, vão ter que ir feita sardinha em lata no autocarro em pé, não é? E um número que é muito esclarecedor é, hoje em dia, sem inventar mais nada, o comboio transporta, ou tem capacidade para transportar, 2.600 pessoas em hora de ponta. O Metrobus, tal como está a ser proposto, na melhor das hipóteses, tem capacidade para transportar 1.500. Por muito que tenha uma frequência de 5 em 5 minutos, que é muito importante e interessante para a cidade, não tem condições de substituir a capacidade e a fiabilidade já agora do comboio. E este é o problema fundamental. Nós estamos a criar no sistema de transportes, porque isto nem sequer é só uma questão de comboios contra não sei o quê. é uma questão de sistema de transportes, e o que se está a criar em Coimbra B é um funil, é um afunilamento. As pessoas chegam de um transporte de alta capacidade e têm que sair obrigatoriamente todas em Coimbra B para apanhar um metrobus. Por muito que tenha uma frequência de 5 a 5 minutos, não tem capacidade suficiente para dar resposta nos períodos de ponta e transportar as pessoas em conforto até ao centro da cidade. Já para não falar de que isto vai comprometer a competitividade do próprio metrobus. Porque se as composições, se os autocarros saem cheios de Coimbra B logo, não vão servir...
E em garrafa à baixa, não é?
Não vão servir os estacionamentos da Casa do Sal, não vão servir quem sai da rodoviária ali na Fernando Magalhães, não é? E mais notoriamente vai comprometer a competitividade do comboio face ao automóvel, porque se eu viver na Mielhada e estiver a pensar, ok, eu trabalho na Baixa, como é que eu me vou deslocar? Hoje em dia eu vou diretamente e demoro pouco mais de 20 minutos, cerca de meia hora, a chegar de comboio à Baixa. É mais rápido do que vir de carro. Mas se me estão a dizer que eu vou ter que sair em Coimbra B, demorar o tempo do transbordo para os autocarros do Metrobus, ter que esperar provavelmente um segundo ou terceiro autocarro porque os outros já saíram cheios. A minha viagem de 25, 30 minutos passou a ser facilmente 40, 45, até porque o autocarro demora mais a chegar. Portanto, o que está a ser proposto é uma diminuição da qualidade do serviço.
Não tem filas o comboio não tem filas e o autocarro tem que se sujeitar às demoras do trânsito. E aquela Fernão de Magalhães, essas horas é...
Não é tanto por isso, porque o Metrobus vai circular num canal dedicado. E neste troço vai circular sempre em canal dedicado. Só que é um veículo mais lento e que tem que fazer mais paragens. Portanto, o comboio demora 3 minutos a fazer Coimbra B até à estação central e o Metrobus vai demorar 8, 10 minutos, facilmente, não é? Isso é necessariamente um problema.
Portanto, mas você está a analisar as questões numa perspectiva de transporte, digamos, de levar e trazer pessoas, de ser mais cómodo para as pessoas.
Para afirmar a importância que a estação
do transporte em do Coimbra. Mas há uma outra questão que também importa ponderar, e às vezes as decisões resultam exatamente dessa ponderação, que é, dada uma linha férrea, é sempre uma cintura... digamos, de aço, de ferro, que separa as cidades, apesar de existirem vários sítios, separa do rio.
Sim.
E há quem veja e quem defenda, aliás está em consulta pública neste momento em Coimbra, o aproveitamento, qual a estratégia a seguir para o aproveitamento urbanístico daqueles espaços dali, há quem defenda que... Aliás, há 50 anos havia quem defendesse, mas depois os investimentos imobiliários alteraram essa circunstância, que à direita de quem vem do norte para sul, da Fernão de Magalhães, a construção e os edifícios deviam ter sido muito bem pensados e estiveram limitados durante muito tempo. Mas a certa altura, tiveram que abrir aquilo tudo. E hoje a Fernão de Magalhães... Entre a Fernão de Magalhães e o Rio e a linha, há um conjunto de bons edifícios, é verdade. Você falou aí já em dois hotéis, você falou aí numa construção que está ali na antiga
Ideal.
Presumo e prevejo que será uma construção que vem dignificar muito a região. Está ali uma Coimbra Editora que sendo hoje propriedade da Critical Software, e esta empresa não é uma empresa para brincar aos feijões, portanto, quando mexer naquilo, quando chegar àquela altura, deixa ali uma coisa que honra a cidade e que recupera, ajuda, seja um fator de recuperação daquela zona que hoje tem lá bocados a cair, tem lá armazéns perfeitamente,
exatamente,
que são uma verdadeira vergonha. Não havendo essa linha férrea, portanto, que é digamos, imobiliza, a cidade podia aproveitar-se melhor do rio, fazendo ali uma marginal, como que puxando, estou a dizer-lhe, quem pensa de maneira diferente, puxando o Choupal mais para cima e ligá-lo ao Parque Manuel de Barro. Portanto, ter ali uma zona pedonal ou não, uma avenida, uma marginal, um calçadão, que eu já ouvi chamar-lhe até um calçadão, espécie de calçadão, que permitiria naqueles terrenos... Que há ali, que são da infraestrutura portugal, a grande parte deles, prédios onde houvesse uma certa exigência estética, urbanística, e aquela zona da cidade podia valorizar-se. Mas a existência da linha férrea torna isso difícil, impossibilita isso, sim ou não?
Não, não de todo. Aliás, o que está a ser proposto agora, e até está em execução ali na Marginal, é um belíssimo passeio marginal, que une justamente o Chopal ao Parque Manuel Braga, como disse. E o que está a ser proposto também para a revitalização daquela zona não põe em causa a existência daquele canal que é a linha de comboio, até porque ele vai ser usado para o metrobus, aquele espaço está dedicado para o transporte, seja como for. O que é que acontece? Sendo que a ocupação dos espaços não está em causa, porque não está, aliás, grande parte do problema da cidade foi não ter um passeio marginal em condições, tinha uma estrada ali, a estrada a Emínio. O problema, no fundo, então, vai ser a ligação entre esta nova zona revitalizada aqui na Beira Rio e o passeio da Marginal, o calçadão, o parque linear, o que se queira chamar. Ora, noutras cidades, volto a este ponto, que até têm uma situação muito semelhante, não é? De uma zona a revitalizar e depois do outro lado um parque junto a um rio e têm uma linha de comboio justamente a separar os dois. O que se fez foi, ok, vamos fazer edifícios novos aqui deste lado, vamos aproveitar para fazer, por exemplo, uma praça elevada com passagens superiores diretamente para o parque linear, para o passeio marginal.
Para a beira do rio.
E não se está a inventar nada de especial, não é? Não, são passagens superiores, não é uma solução técnica muito exigente, não é nada caro de se fazer e existe por todo o lado. No caso específico de Coimbra, Coimbra até tem atravessamentos da linha que funcionam há décadas sem nenhum problema de segurança e que funcionam muito bem, junto à segurança social. Existe uma passagem de nível que nunca teve problemas, não houve acidentes nenhums, e que antes da Marginal ser fechada até era atravessada por algumas centenas de pessoas, porque as pessoas estacionavam na Marginal, porque lá está, aquilo era uma estrada e um estacionamento. Ou mesmo as pessoas que vinham do tabuleiro inferior da Ponte do Açude e queriam ir para a Fernão de Magalhães, toda a gente usava essa passagem de nível, sem qualquer problema de segurança. A própria Câmara Municipal de Coimbra, a dada altura, planeou, não sei onde é que estão esses planos agora, fazer outras passagens de nível, uma na continuação da Rua do Arnado, outra na Rua dos Oleiros, justamente para resolver este problema do atravessamento da linha.
Para facilitar o acesso.
Há ali um trecho muito grande em que realmente não há atravessamento para a Marginal. Não é? E, ok, tudo bem, antes a Marginal não era um sítio muito interessante para se estar ou para se ir, mas agora queremos que seja, não é? Então, em termos de segurança, em termos daquilo que é possível fazer, seria possível fazer passagens
de nível?
Portanto,
na vossa perspectiva, a manutenção da linha férrea não inviabiliza um aproveitamento
de todo, não.
Total,
sim.
Daquela zona não, urbanística não. Que está ali meio abandonada e sim. Que precisará de...
Na verdade, o que é que está aqui
a ser pesado? Mas a verdade é que se a linha lá estiver, as infraestruturas também não abrem mão do terreno.
Abrem sim, porque as oficinas já estão desativadas há quase 10 anos. Não se percebe porque é que ainda não foi feito nada.
Pois, mas é isso. Mas você sabe que tudo o que pertence ao Estado é mal gerido. E Coimbra está cheio de espaços, construídos lado, ou não construídos, que o Estado
sabe que é criado. Por outro lado, aquilo que está a ser proposto hoje, com um plano pormenor para aquela zona em que se está a formalizar quarteirões e a propor a ocupação do espaço, só está a ser feito agora. Porque é que não foi feito há 10 anos, mais de 10 anos, quando as oficinas foram desativadas? Porque é como diz, aquilo é um terreno enorme, são armazéns, são oficinas que já não têm uso nenhum e que estão ali já há imenso tempo e que deviam ser devolvidos à cidade, digamos assim. E é isso que importa fazer, com ou sem linha.
Que agora as infraestruturas estão nessa disponibilidade de vender aqueles terrenos aos investimentos imobiliários, mas aquilo tem que ter uma estratégia.
Sim. Pronto. E aí está a ser...
Galinheiro por galinheiro.
Exatamente. E aí está a ser avançado agora pela Câmara Municipal. E não é a existência da linha ou não a existência da linha
que impede.
O que impede, efetivamente, seria a regularização daqueles terrenos e dos arruamentos e tudo mais que acontece ou não com a linha, não é?
Mais uma questão. Mas o vosso movimento, sabendo eu que vocês têm o seu movimento e parte do seu elemento, são conservadores, digamos, mantêm aqui algumas questões de que os carris dentro das cidades, porque vocês têm elementos que já reagiram contra a retirada dos elétricos. E bem,
sim, é verdade. É,
portanto, vocês, quando digo que são conservadores, é, digamos, são favoráveis a sistemas de transporte sobre carris, mesmo dentro das cidades, é que a Europa
quando
está cheia disso.
Quando faça sentido.
Sim, quando faça sentido, o mundo está cheio disso.
É uma questão muito importante que queremos deixar aqui esclarecida. O comboio em si não é um fim, é um meio para atingir o fim, que é a mobilidade das pessoas, permitir que as pessoas cheguem ao centro da cidade, não é?
Certíssimo. Agora, vocês, ao surgirem com mais força nesta altura, surgem numa altura, perdoa-me a repetição, em que já há decisões, se não tomadas, pré-tomadas ou desenhadas.
Uhum.
E uma delas é o arranque da Via Férrea.
Sim.
Vocês não têm consciência que podem estar a chegar tarde à causa?
Ok, é uma questão muito, muito pertinente. O movimento, na verdade, nós surgimos há um ano, é verdade, só há um ano, mas o movimento foi criado justamente porque os membros, a título individual, participaram no processo de consulta pública do Metro Mondego, para este troço entre Coimbra B e a Estação Central, e este processo não tinha resultados divulgados. Não é? As pessoas participaram, entre outras coisas falámos nesta questão do encerramento da estação, que seria um erro, e não houve resposta nenhuma, não houve basicamente não houve retorno nenhum para aquilo que foi dito. E este processo de consulta pública não foi divulgado, ele teve lugar em 2019, no verão de 2019, e não foi divulgado até ao final do ano passado. Até novembro de 2021, e só depois de termos feito...
Assim, uma espécie de consulta em silêncio.
Exatamente, e só foi divulgado depois de termos feito uma publicação a dizer que este processo tinha acontecido e ainda não tinha havido resultados. E só foi divulgado no portal de participação pública justamente em novembro. E o que é que descobrimos quando isso foi divulgado? Que a maior parte das pessoas que participaram era contra a solução que está a ser proposta e que este processo de participação pública, não se sabe muito bem qual é que é a utilidade, não respondeu a nenhum dos anseios, nenhuma das críticas, nenhuma das dúvidas que as pessoas puseram. Portanto, sim, estamos a surgir agora e estamos a ter mais visibilidade agora neste momento em que as coisas já estão muito avançadas. Mas nós, enquanto cidadãos, fizemos aquilo que nos competia, que era participar na altura certa. Agora, não nos podem exigir que façamos o trabalho que as instituições não fizeram, não é? Nós somos cidadãos.
Se não foi antes, foi porque exatamente. Se fez uma consulta pública pela calada.
E necessariamente, enquanto cidadãos, infelizmente, estamos sempre numa posição de reação, não é? Não, feliz ou infelizmente não nos compete a nós avançar.
Vocês não são decisores.
Exatamente, nós vemos aquilo que está a ser proposto e com isso reagimos, não? Não se pode exigir aos cidadãos que estejam prontos para reagir e sair com faixas à rua assim que sai uma decisão técnica, não é? Ou política.
Com certeza. Finalmente, falámos da linha, mas a continuidade do edifício da Estação Central, da Estação Nova, da Coimbra A, essa não está em causa, mas se vocês perderem a linha, se vocês perderem a força de expressão, portanto, se esta solução que está desenhada aí, se for para a frente, portanto, arrancar os carris, ficamos ali com um belo edifício. Vocês, depois da utilização do edifício, vocês alheiam-se dessa causa, perdida a sua função principal, ou mantêm-se a lutar, digamos, para que a essa Coimbra A seja dada também uma utilidade, uma função e um fim que esteja de acordo com a sua dignidade? Desde o início.
O objetivo do movimento tem que ser muito concreto e conciso, que é para conseguirmos ter uma ação mais assertiva. E é unicamente para defender o serviço ferroviário na Estação Central de Coimbra. Haverá muita gente qualificada, e aliás é um debate que Coimbra gosta de ter em relação a este e outros edifícios que resolveu abandonar, que é, ok, agora temos aqui este espaço, o que é que vamos fazer com ele? É mais ou menos isso que acontece. Não é que haja um plano, não é que haja um objetivo qualquer.
E aquilo corre o risco de ser dado dentro do destino, não é?
Exatamente. O que tem sido avançado, isto é muito curioso, a ideia que tem sido avançada agora nos últimos dias é que se faça ali um museu da língua portuguesa, ou uma espécie de sucursal do Museu da Língua Portuguesa que existe em São Paulo. E dá-se o exemplo de São Paulo porque o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo foi feito numa estação. Agora, esquecem-se de dizer que essa estação ainda está em funcionamento. O museu ocupa apenas parte do edifício e o resto do edifício continua a ser continua a servir o seu objetivo primordial, não, o seu fim primordial, que é transportar pessoas, nomeadamente até ao próprio museu. E lá está, mais
portanto,
uma vez.
Portanto, isto quer dizer que vocês, o bom aproveitamento do edifício está também diretamente relacionado com a manutenção da linha.
Obviamente, isto é óbvio. Pela quantidade de pessoas que transporta e para aquilo que significa para a própria Baixa. E basta ir falar com alguns comerciantes da Baixa, aqueles que realmente percebem como é que as pessoas se movem, percebem a importância da estação, mesmo para os seus próprios negócios, mesmo para as pessoas que estão só de passagem entre um comboio e um autocarro semetuque. Vão fazer ali uma compra ou outra, e isto é habitual. Agora, o edifício da estação tem muitas partes que estão desocupadas, e nós não somos contra, pelo contrário, que o edifício seja ocupado na sua totalidade e que seja dado um fim nobre, desde que conjugado com o próprio serviço ferroviário. É isto que faz sentido, e é isso que foi feito em São Paulo.
Mesmo a terminar, vocês são um movimento cívico pensante. Não é, digamos, não está nos vossos planos vocês mandarem fazer faixas, bandeiras e virem para a rua, digamos, mais incisivos, mais intervenientes por essa via. Vocês pensam alto, é isso. O vosso movimento pensa alto.
A nossa ação até hoje tem sido dialogar com partidos e com as entidades responsáveis. E, sobretudo, fazer divulgação do que está em causa, porque percebemos que ainda há muita gente em Coimbra que não faz ideia do que se está a passar, infelizmente.
Sim.
Portanto, até ver, o movimento é isto e tem sido esse o nosso objetivo. Agora, o que faremos no futuro, por exemplo, nós lançámos a petição pública, que já está com cerca de 2 mil assinaturas e que queremos que avance e que reúna mais assinaturas para conseguirmos chegar à Assembleia da República e que seja debatido esse problema. Outras ações futuras, não sei, depende.
Se verá a seu tempo.
Logo se verá. Se verá exatamente.
Luís Neto, bem-aja por cá ter vindo e bem-aja por uma forma tão clara, tão simples de entender como vocês pôs este plano.
Obrigado, nós pela oportunidade.
E que terá o sucesso um bocado diretamente proporcional também ao interesse que Coimbra disponibilizar para estas causas. Que você sabe, também não é dos maiores. Coimbra alheia muito dos seus assuntos, porque também há aqui uma cultura de silenciamento. Como você vê, nós vimos com estas histórias de consulta pública, eu até me admira que esta parte do Rio esteja a despertar agora tanto interesse para consulta pública, porque nós tivemos aí já tivemos muitas consultas públicas que não foram além do edital colocado no átrio da Câmara e que ninguém sequer se apercebeu da sua própria, sua própria existência.
Exatamente.
Portanto, essas consultas públicas são aquilo que eu chamo consultas pela calada, de maneira que é para cumprir ditames legais, mas não é mais nada do que isso. Essa é verdade, e não vale a pena a gente estar, e não contem connosco, para estarmos aqui concordando ou não concordando com as diversas posições. Mas o envolvimento da sociedade na discussão do seu espaço coletivo, acho que isto que é básico. Portanto, vamos lá provar isto rapidamente, antes que tal. Isso já não são metros que não são dois. Bem-aja, Luís Neto.
Muito obrigado.
Que se for para bem de Coimbra, oxalá que o vosso movimento seja bem sucedido. Se for para mal de Coimbra, oxalá que eu não seja.
Certamente
com toda a franqueza das coisas. E veremos. Mas é desde logo positivo que haja em Coimbra projetos que necessitam exatamente esta discussão pública. Melhor ainda, eu tão bom quanto isso, é que haja em Coimbra cidadãos e gente jovem como vocês, porque têm mais futuro, têm mais... O mundo e o futuro é dos jovens, não vale a pena estarmos aqui com histórias. Sempre assim foi. Quem revolucionou o mundo pula e avança com a juventude, não vale a pena estar com histórias. Mas ainda bem que para Coimbra que haja jovens e não jovens que disponibilizam exatamente aqui com civismo, com educação, com elegância e com nobreza, se disponibiliza para discutir estas questões.
Parabéns por isso. Agradecemos a disponibilidade de vir aqui falar.
Aqui com este espaço, sempre que vocês quiserem fazer dele uso para expor as vossas ideias, façam favor.
Obrigado.
Está bem?
Obrigado.
Um grande abraço. Aos ouvintes, agradecemos a companhia que nos fizeram até agora e compreenderão, até pela clareza da exposição de Luís Neto, que é importante que estes assuntos sejam discutidos em público para que saibamos todos do que é que estamos a falar, sendo certo que é uma coisa que ninguém vai alterar. É que o Rio não vai passar a correr para Penacova. Ele vem de Penacova e não vai para Penacova. Nem a lampreia. Nem a lampreia, quanto mais a água. Um abraço a todos.